Continuando sobre o conceito de cuidados com o meio ambiente, antes de entrar no mais um detalhe, mais uma mitzvah ligada, na verdade algumas mitzvot ligadas a isso, queria só complementar. Na semana passada nós falamos sobre desperdício, bal tashrit, para não estragar coisas. E depois uma pessoa comentou comigo um fato que aconteceu com um conhecido dele, ele presenciou isso. E aí eu me lembrei que esqueci de contar até uma história justamente sobre esse conceito. O que essa pessoa notou é algo que já vi várias vezes, infelizmente, já ouvi de várias pessoas. Alguém que tem alguma coisa, qualquer objeto que seja, ou roupa, o que for, e não está mais servindo para a pessoa. Ou que quebrou completamente, quer dizer, não quebrou completamente, né? Quebrou parcialmente e já não dá mais para aquilo que você precisa, ou nem quebrou, simplesmente não preciso mais. E a pessoa pega e quebra aquilo, e ainda diz, se eu não vou usufruir, ninguém vai usufruir disso. Terrível. Quer dizer, não só que tem aqui um desperdício, ainda por cima tem um egoísmo também. Se você não pode usufruir, deixa outra pessoa usar. Isso é uma coisa muito bonita, que se vê muito em Israel. Quando as pessoas têm qualquer coisa que não está mais servindo, colocam na rua, em cima do muro, num banco, para se alguém passa, poder usufruir disso. Uma coisa que não está totalmente quebrada, só parcialmente, que dá para ser aproveitada por alguém que queira aproveitar daquilo, se coloca na rua, para as pessoas poderem passar. E as coisas somem em questão de minutos. Alguém passa, já viu, interessante, pode aproveitar daquilo, já levou. Isso é bonito. Mas a história que eu queria justamente contar, que infelizmente não lembro com quem foi essa história, um dos Rashi Yeshiva na Europa, que estava uma vez viajando de trem, e caiu pela janela uma luva. Estava com um par de luvas. Uma das luvas caiu pela janela. Qual seria a reação de uma pessoa normal? Começar a ficar nervoso, bravo, chateado, triste, o que for, né? E ficar reclamando. Ai, puxa vida, perdi essa luva, custou caro. E agora, como que eu vou fazer? O que que eu faço com uma luva? A reação desse rabino imediata foi jogar a segunda luva pela janela. Caiu uma sem querer, ele jogou em seguida a segunda pela janela. E a pessoa que estava do lado acompanhando falou: rabino, por quê? Ele falou: escuta, o que eu vou poder fazer com uma luva? Nada, vou ter que comprar agora um par de luvas. Então pelo menos a pessoa que vai achar essa luva que caiu lá fora, pelo menos que ache o segundo também, e ele vai poder usufruir das luvas. Isso sobre, então, complemento sobre o que nós vimos de bal tashrit, de desperdício. Em seguida, nós temos aqui algumas mitzvot muito interessantes, que estão todas interligadas. Nós temos uma primeira mitzvah, que é a mitzvah da proibição de cruzar animais diferentes. A Torá diz que é proibido cruzar animais diferentes. Quer dizer, se alguém fez isso por, sei lá, sem querer, o animal cruzou sozinho, ou foi um não-judeu que eventualmente fez isso, você pode usufruir desse animal. Mas você mesmo tem proibição. O judeu tem a proibição de fazer um cruzamento entre espécies. Essa é uma proibição que a Torá dá. Tem uma outra proibição que a Torá dá, que é a proibição de plantar ou de juntar tipos de árvores diferentes. Árvores, plantas. E eu não vou entrar agora em todos os pormenores, que essas leis são bem complicadas. Essa lei é chamada de Kil'ayim. Kil'ayim vem da palavra Kele. Kele é prisioneiro, que ele é algo que está fechado, kalu, é algo que está fechado. Ou seja, cada espécie está fechada no seu pedaço. Cada espécie está fechada na sua espécie e não pode ser misturada com outra espécie. Isso envolve enxerto e uma série de outros detalhes que não se pode juntar, que seria, entre aspas, um cruzamento de espécies da vegetação, de vegetais, mas tem bastante detalhes, de fato. Às vezes, de fato, vai criar uma nova espécie, e às vezes não vai criar uma nova espécie, mas mesmo assim é proibido. Como, por exemplo, é proibido que lei hakerem, não se pode plantar trigo e uva, vinhedo, juntos. Então precisa ter um certo espaço, ou precisa ter uma cerca. Tem um monte de regras como isso funciona, mas aqui você vê mais uma vez a preocupação da Torá em não bagunçar aquilo que Deus criou. Nós temos mais uma lei, que é a proibição de trabalhar com dois animais de espécies diferentes juntos. O exemplo que a Torá dá é Lotaharosh Beshoru Vahamor Yardav. Você não pode arar um campo usando um boi e um jumento. São animais diferentes. E eles têm comportamentos diferentes e essa junção causa sofrimento. Essa junção causa problemas de vários tipos. Por exemplo, um animal vai puxar mais que o outro, vai tentar ir mais rápido, o ritmo deles é diferente, a forma deles puxarem é diferente. Isso vai causar transtornos de um para o outro. Às vezes um vai comer aquilo, o outro não vai comer. Tem algo até interessante, que o touro, o boi, é um animal ruminante. O jumento não rumina. Então, se os dois estão caminhando juntos, trabalhando, o boi está ruminando e está mastigando. O jumento ao lado não estudou ciências. Ele não sabe que esse boi que está ao lado dele rumina. Vai achar que o dono deu para o seu coleguinha de trabalho, quer dizer, deu para o boi comer, e para ele, jumento, o dono não deu comida. Isso causa sofrimento para o animal. E esses são um dos motivos, que até nós temos que ver depois, se Deus quiser, sobre Tzar Baalei Chaim, é um outro assunto, causar sofrimento para o animal, é um outro assunto, mas você vê que tem aqui essa combinação proibida também. E também entra aí nas combinações proibidas, lã e linho, que não pode se misturar lã e linho numa mesma roupa. Talvez um dia nós podemos falar um pouco mais sobre essa mitzvah, mas o cuidado que nós temos que ter quando você compra uma roupa ou de lã ou de linho, precisa ficar esperto, precisa verificar muito bem. O ideal é mandar no laboratório que verifica isso, porque não qualquer laboratório, não Adolfo Lutz, laboratório de Chatness se chama, para verificar se não tem junção de lã e linho. Muitas roupas são feitas de lã e a costura, às vezes interna até, é feita com linho, por exemplo. Ou você tem enchimento de linho, você entretela de linho. Tem que tomar muito cuidado com isso. É uma proibição da Torá usar uma roupa que tenha lã e linho juntos. E temos ainda mais uma lei também, que é a junção de carne e leite, que também é um assunto para ser abordado por si só, a proibição de se juntar carne e leite. Em todas essas mitzvot, são mitzvot de proibição de junções, de uniões, de, não vou dizer coisas opostas, porque nem sempre são opostas, mas de coisas diferentes. O princípio desta regra, dessas leis, é justamente da forma que Deus criou o mundo. Deus criou o mundo, como nós vemos lá na criação do mundo, quando a Torá fala sobre a criação do mundo, que Deus criou cada tipo lemineiro, leminá, no seu tipo, na sua espécie. Cada espécie foi criada independentemente. E nós temos a proibição de bagunçar isso. Deus criou, e se Deus criou, Deus sabe como que deve ser feito. E se Deus criou que o cavalo é o cavalo, e Deus criou o jumento sendo um jumento, não podemos cruzar um com o outro para criar um terceiro ser, que é o burro, a mula. Não pode se fazer isso. E assim existem outros cruzamentos que são proibidos, quer dizer, todos eles são proibidos. Independentemente se vai gerar alguma coisa ou não vai, você não pode bagunçar as espécies. Não se pode fazer esses cruzamentos, ou mesmo as plantações, como nós falamos antes, mesmo na vegetação, você não pode bagunçar aquilo que Deus, com a sua sabedoria, criou quando criou o universo. Então, nessas mitzvot, nós encontramos mais mitzvot que estão diretamente ligadas com o conceito do cuidado com o meio ambiente. Se Deus criou determinadas espécies de uma determinada forma, não vamos bagunçar, não vamos misturar essas espécies, causando com que, mesmo se não vai ser uma destruição obrigatoriamente, porque, por exemplo, um burro é um animal bom para carregar, forte, mas mesmo assim é proibido você fazer isso. É proibido bagunçar aquilo que Deus criou da forma que ele criou.